Meus irmãos e meus amigos, eu quero vos cumprimentar na graça do Eterno Deus, dizer que para nós é uma alegria podermos estar neste momento fazendo esta programação em sintonia com o culto de adoração a Deus que geralmente nós prestamos. E no domingo das 19h30 no templo da nossa igreja. Cumprimento a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Itaparica, bem como o seu conselho, e a tantos quantos estão neste momento a nos escutar, ouvir a palavra do Senhor, e que Deus possa de fato estar abençoando, possa estar dando de sua graça, do seu eterno poder, misericórdia, a tantos quantos estão neste momento ligados conosco. E eu quero, neste momento, convidá-los para abrir a palavra de Deus, lá na epístola que São Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, e nós vamos proceder à leitura dos versículos 18 ao versículo 25, assim expressa a palavra de Deus. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquilo que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, há um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Deus possa estar aplicando em nosso coração, no seu coração, a leitura bíblica da sua palavra. Nós vamos orar. Pai eterno, Pai querido, Deus de toda honra, Deus de toda glória, nesse instante, meu Deus, quando estamos unidos aqui e reunidos ao mesmo tempo com o Senhor e também com nossos irmãos para trazer a reflexão da palavra de Deus e que nessa oportunidade essa palavra possa estar trazendo enriquecimento, possa trazer paz, possa trazer alegria, possa trazer consolo, possa trazer conforto a tantos quantos estão nos escutando. Meu Deus, fala aos corações, promove nos corações uma verdadeira edificação que traga de fato fruto para o engrandecimento e a glória do teu reino. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Mais uma oportunidade que temos de expressar a palavra de Deus. E eu quero, nesse momento, começar falando a respeito, portanto, desse livro tão significativo, tão importante na vida do povo de Deus através dos séculos. Esse tratado que o apóstolo Paulo escreve a sua epístola aos Romanos tem sido de fato um tratado, um escrito, uma epístola que tem trazido muita alegria, muita edificação, sobretudo para aqueles que têm se consagrado na interpretação, na busca do verdadeiro conteúdo da palavra de Deus. Então, esse livro é deveras importante quando São Paulo escreve aos irmãos de Roma e trazendo aqueles irmãos profunda edificação para o engrandecimento do seu reino. E através dos séculos, nós temos sido edificados com esta palavra, e aqueles que têm se aprofundado no estudo desta epístola têm descoberto, na realidade, grandes tesouros que Deus tem reservado para a edificação da sua igreja. E olhando um pouquinho do contexto, portanto, desse texto, sobretudo nos capítulos 6 e 7, onde o apóstolo Paulo fala sobretudo do livramento do pecado pela sua graça, e também quando ele trata a lei, a escravidão e a graça, a lei do pecado, e depois passando, portanto, para o capítulo 8, então são assuntos que parece que nos aguardar para aquilo que ele parece nos aplicar aqui nesses versículos de 18 ao 25, onde ele fala quando se dará a consumação, a restauração da criação e, sobretudo, da revelação verdadeira dos filhos de Deus. E, evidentemente, que quando ele trata aqui, sobretudo, o assunto que traz os tradutores, os sofrimentos do presente e as glórias do porvir, eu quero, portanto, trazer uma palavra nesse momento sobre o tema o porvir é o melhor. Repetindo, o porvir é o melhor. E quando se trata do porvir, evidentemente que nós estamos tratando, conforme o texto, daquelas coisas que haverão de acontecer no futuro. Que ele seja um futuro próximo, que ele seja um futuro mais longínquo, mas que tudo tem, de fato, aquele propósito que Deus tem, na realidade, propositado para a igreja, para o seu povo, para a redenção do seu povo. E eu quero fazer alguns destaques nesse texto, conforme São Paulo nos escreve aqui. E o primeiro ponto que eu quero destacar, o primeiro destaque, é o contraste do sofrimento com a glória futura. O contraste do sofrimento com a glória futura. E no versículo 18 ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Evidentemente, quando Paulo ele trata primeiramente da pessoa dele, porque ele diz para mim, é porque ele tinha a consciência de que aquilo que de fato ele havia crido era realmente uma realidade palpável e que jamais poderia fugir daquilo pelo qual ele de fato havia crido. E quando ele creu de verdade. E uma vez que crendo dessa forma, de forma veemente, então ele faz essa afirmativa, porque para mim tenho por certo. Então ele não tem aqui nenhuma dúvida, sobretudo quando ele diz tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente. E quando ele trata do sofrimento, claro que ele estava vivendo no primeiro século da era cristã, e naqueles dias, naqueles tempos, ele já tinha consciência, já tinha plena consciência que os sofrimentos que adivinham para aqueles que pertencem a Deus, de fato, eram grandes sofrimentos. Comentaristas, quando trata, portanto, desses sofrimentos, eles aludem também aos sofrimentos que Cristo sofreu, que Cristo padeceu por causa dos nossos pecados. E trazendo esses sofrimentos, e os comentaristas afirmam que esses sofrimentos, eles decorrem pelo fato de nós crermos em Cristo, de nós recebermos a Cristo, de nós andarmos com Cristo, de nós vivermos com Cristo, e uma vez que estamos inseridos neste viver com o Senhor Jesus, então nós estamos sujeitos a estes sofrimentos. E esses sofrimentos, meus irmãos, o São Paulo, ele nos afirma de forma categórica, ele diz que eles não podem serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E quando ele fala dessa glória que há de ser revelada em nós, ele está falando da redenção, daquilo que Deus preparou para aqueles que de fato o amam. E como a sua própria palavra diz, como ele diz lá num outro lugar, na sua epístola aos Coríntios, ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. De fato, aquilo que está reservado para nós, isso de fato atesta a nós enfrentarmos os sofrimentos com singularidade, com mansidão, com temperança, com segurança, com esperança, com ânimo, porque sabemos que aquilo que de fato nos espera é o melhor. E por isso esse tema que estamos trabalhando, o porvir é o melhor. Então, conforme as palavras paulinas, o que nós enfrentamos de padecimentos, de angústias, de dor, de desprazer, de aflição, de enfermidades, enfim, de toda uma gama de situação pela qual nós enfrentamos neste mundo, então tudo isso não podem comparar com aquela glória que nós vamos ter no porvir, ou seja, na consumação do século. E aqui eu trago um pensamento muito interessante de Karl Barth, quando ele diz que a revelação da glória de Deus é tão forte no mistério do sofrimento e justamente na dor, que longe de nos esquivarmos, de olhá-la por amor a Ele, precisamos considerá-la como um passo no movimento que conduz da morte para a vida. Temos de olhar a dor como o ponto onde Cristo pode ser visto. Passar de largo da dor é passar ao largo de Cristo. Perguntar por que sofremos é o mesmo que ignorar a questão que nos é importa. Portanto, meus irmãos e meus amigos, ele continua dizendo, a pergunta que nos é feita desde a cruz, não exatamente o que fazes tu por mim, mas o que hei de fazer por Cristo. Então, na verdade, eu preciso olhar para a cruz do Senhor Jesus. E quando eu olho para a cruz do Senhor Jesus, dentro deste pensamento de Karl Barth, certamente vamos entender que o sofrimento ele não é tão ruim quando nós encaramos do ponto de vista daquilo que Deus tem preparado de fato para aqueles que o amam. Mas eu quero destacar um outro ponto. Em segundo lugar, a criação sujeita ao sofrimento. Então vamos ver que, em primeiro lugar, o contraste do sofrimento com a glória futura, mas em segundo lugar, a criação sujeita ao sofrimento. Conforme os versículos 19 a 22 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Meus queridos, quando trata, portanto, aqui desta criação que está sujeita ao sofrimento, a gente vai ver que não apenas a igreja, o povo de Deus, mas quando se trata da criação, se trata de tudo aquilo que foi criado. Os animais, os campos, as árvores, enfim, tudo aquilo que chama de ser vivo também sofre, também padece. E evidentemente que isso está relacionado com aquilo que o pecado causou na vida do ser humano. E então, em virtude disso, toda a criação, de fato, ela está, de fato, sofrendo, porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E dentro dessa expectativa que São Paulo está falando aqui, quando trata, portanto, da revelação do Filho de Deus, então ele está falando do dia final, quando será manifestada, portanto, a glória em que o nosso corpo corruptível haverá de ser revestido da incorruptibilidade, e o nosso corpo mortal há de ser revestido da imortalidade. E daí ele diz: tragada foi a morte pela vitória. Então, evidentemente que nós vamos encontrar aí a nossa redenção. E em virtude disso, conforme o versículo 22, aliás 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Esse versículo é um tanto controverso, porque muitos entendem que quem a sujeitou foi o próprio Deus. Outros aludem a Adão, porque uma vez que ele pecou, e então ele atraiu para toda a sua sua posteridade, todas as pessoas que vieram dele, então evidentemente que esses sofrimentos passou, portanto, a toda a raça humana. E partindo deste princípio, evidentemente que nós entendemos que seja a pessoa do próprio Deus que a sujeitou, ou em Adão que, de fato, ficamos sujeitos por causa do pecado. Mas, enfim, Deus, evidentemente, dá o seu aval. E, sobretudo, quando ele peca e Deus dá, portanto, as sentenças, tanto para a serpente como para Eva e como para Adão, então ele diz que a terra produziria espinhos e abrolhos. E então, finalmente, dizendo para ele: olha, tu és pó e do pó tu hás de tornar. Então, meus queridos, nós vamos entender aqui que todos estão no mesmo patamar de sofrimento, toda a criação ao seu tempo, neste momento, geme, portanto, essas dores. E o comentarista aqui, ele diz: responder que não entendemos o sofrimento, que não o suportamos, que não dominamos, que não podemos tornar frutífero, ou seja, útil, seria ignorar a resposta divina. E ele cita aqui, portanto, aquele texto lá de Mateus capítulo 28, aliás, capítulo 11, versículo 28, quando Jesus diz: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Portanto, essa resposta nos é dada na realidade, na negação que o sofrimento muitas vezes representa. E jamais nós podemos negar o sofrimento, mas para o cristão, de fato, ele sofre com aquela consciência que um dia tudo isso há de passar. Mas em terceiro lugar, eu quero trazer aqui um outro destaque. O sofrimento perdura até o retorno do Rei da Glória. E o versículo 23, meus amigos e meus irmãos, diz assim: "E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo." É claro que quando ele diz que nós que temos, portanto, as primícias do Espírito, ou seja, as primeiras coisas, evidentemente, e contrapartindo, portanto, relacionada com a criação, quando ele diz não somente ela, refere-se, portanto, à criação. Então, é preciso entender, é preciso compreender que o sofrimento, ele tem uma continuidade, ele perdura no nascer, por exemplo, do indivíduo até a sua morte. Mas para aquelas pessoas que, na verdade, elas têm a consciência da vida eterna, essas pessoas sofrem e passam pelo sofrimento com uma consciência de que tudo isso aqui vai um dia terminar. Porque aquilo que está por vir, conforme nós trazemos o tema nessa oportunidade, é o melhor. E quando nós temos essa esperança em Deus, que Ele está presente conosco, então a gente enfrenta o sofrimento melhor. É diferente daquelas pessoas que não têm Deus no coração, que não têm Jesus Cristo como Salvador, que não creram nele como o seu Redentor, o seu Salvador, que pode livrar, portanto, da condenação eterna. Então essas pessoas, na verdade, elas até se desesperam. Elas dão cabo das suas próprias vidas. Nós vimos, portanto, um ator conhecido muito no nosso Brasil, que morreu agora há pouco e que suicidou-se. Então ele disse: "Eu perdi meus 80 e tantos anos." Então, uma pessoa dizer que perdeu toda a sua vida, por que fez essa afirmativa? Porque ele não tinha Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, quando tem Jesus na vida, quando Jesus está arraigado, quando Jesus está inserido, quando ele está de fato dentro de minha vida, dentro da sua vida, então nós encaramos o sofrimento diferente. E nós sabemos que aquilo que nos espera, de fato, meus amigos, é o melhor. Por fim, em quarto lugar, a esperança deve acender a paciência no sofrimento. E os versículos 24 a 25 diz assim: "Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos." Então, meu irmão, meu amigo em Cristo Jesus, a esperança que deve acender, que deve permear nosso sofrimento, na dor, na angústia, no padecimento, na aflição, na tristeza, nas injúrias, nas perseguições, nos dissabores, enfim, nesta gama de situação que alude, portanto, uma vida de dissabores, nós vamos destacar que isso, de fato, representa para nós algo tremendo da parte de Deus, porque Deus alimenta em nós essa esperança. E Paulo diz, porque na esperança nós fomos salvos. E aqui ele está nos mostrando, colocando o verbo no presente, revelando-nos de que essa certeza da salvação nós sentimos agora. Nós temos consciência dela agora. Nós gozamos agora a certeza da vida eterna. Nós gozamos agora. Conforme registra lá o João, evangelista, no capítulo 5, versículo 24 do seu evangelho. Na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, nós temos a consciência de que, de fato, nós temos a certeza da vida eterna. Então, isso permeia toda a nossa vida, toda a nossa trajetória neste mundo em que nós enfrentamos, em que nós passamos. E para concluir, eu queria trazer 5 aplicações simples para nós. E em primeiro lugar, se não há cruz e sofrimento, não haverá eternização. Preciso eu tomar consciência. Precisa você tomar consciência que Cristo pagou um preço por você. Então a cruz e Cristo, neste momento, ela é fundamental para que a gente possa encarar o sofrimento. Todo aquele padecimento de Jesus na cruz, em meu lugar, me leva a entender que eu não estou sofrendo sozinho. Eu estou com Cristo. E é, portanto, atrás da cruz do Senhor Jesus que eu estou escondido. E nessa eternização eu me conscientizo de que, de fato, eu posso me conduzir alegre mesmo no sofrimento. Segundo, o pecado como causa, ninguém pode estar escape. O pecado, infelizmente, trouxe para nós as duras consequências, as dores, a morte, a consciência de que, de fato, é um padecimento total. Mas diz a Bíblia, em contrapartida, que há uma eternidade nos esperando, onde a Bíblia diz que não há dor, não há angústia, não há morte, não há luto, não há lágrima, porque diz que estas coisas já passaram. Terceiro lugar, o sofrimento com Deus alimenta a expectativa da vida eterna. O sofrimento com Deus alimenta a expectativa da glória eterna. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nós não estamos sozinhos. No barco, há aquela pessoa, há o mestre, há aquele senhor que está nos vendo, está nos conduzindo, está nos direcionando. Então, nós não estamos sozinhos. Esse Deus está conosco, conforme a sua promessa, lá em Mateus capítulo 28, quando ele diz, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Por fim, não há como extinguir a perseverança no sofrimento. Então não há como ninguém tirar de nós essa esperança. Glória a Deus. Os versículos de 31 ao versículo 39 desse texto, deste capítulo, Paulo trata, portanto, das provas da certeza do amor de Deus. Então ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é o sofrimento, não é a dor, não é a morte, não é, portanto, aquilo que está no presente, não é aquilo que está por vir, que está para acontecer amanhã. Não, ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Conforme o versículo 38, ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada pode extinguir a nossa perseverança, nada pode extinguir a nossa paciência, nada pode extinguir a nossa esperança, porque a nossa esperança está em Deus, do qual ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo para trazer a redenção para o nosso corpo. E eu finalizo dizendo estas palavras para você, quem sabe que não conhece ainda a pessoa de Jesus como seu Salvador, que nessa oportunidade você tome consciência de que um dia você prestará contas a Deus de tudo aquilo que você tem feito. Você vai um dia encontrar-se perante o tribunal de Cristo para ser julgado. E o que você tem feito neste mundo? Você vai continuar no pecado? Você vai continuar com a vida inserida em tudo aquilo que a sua carne deseja, perpetua para você? Ou vai abandonar tudo isso para um encontro, para uma vida na presença de Deus? Que Deus possa te ajudar, que Deus possa te abençoar a você ter esse encontro com Jesus nesse momento e saber que Ele pode libertar você, lhe trazer paz, alegria, quem sabe, para o sofrimento que você está enfrentando. Pois aqueles que estão com Cristo e em Cristo, mesmo padecendo dor e sofrimento, sabem que um dia descansarão eternamente na sua presença. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nesse momento orar. Convido você para orar comigo. Pai querido, Pai amado, nesse momento nós louvamos o teu nome, pois sabemos que tu és o nosso Deus, nosso Salvador, o Rei, o Senhor dos céus e da terra. Que nesse momento, ó Deus, nós te pedimos que tu possa trazer paz, alegria para aqueles que estão enfrentando esse sofrimento nessa pandemia que estamos enfrentando. Ó Deus, em nome de Jesus, conceda a essas pessoas alegria, a constância e o desejo para viver uma vida na tua presença. Ó Deus, perdoa os pecados dessas pessoas. Concede-lhes, portanto, a oportunidade para o arrependimento, para uma vida no teu altar. Pois é isso que nós rogamos, agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.